Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos ouvintes, saudações sororais e fraternais. Sintonizam a Rádio Vaticana a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone Filomeno Lopes. Falta apenas um dia para o início do conclave e os 133 cardeais eleitores já estão todos em Roma. A secretária de Estado angolano para os Direitos Humanos e Cidadania, Antónia Cruz Yabá, defendeu nesta semana em Banjul, capital da Gâmbia, a necessidade de justiça e reparação históricas para os povos africanos e diásporas. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. O diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Mateo Bruni, informou nesta segunda-feira que 179 cardeais, incluindo 132 eleitores, participaram da 10ª Congregação Geral na manhã desta segunda-feira. Bruni destacou que os 133 cardeais eleitores já se encontram todos em Roma em vista do conclave que terá início amanhã, quarta-feira, dia 7 de maio. O cardeal Giovan Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, comunicou à congregação que o cardeal camerlengo Kevin Farrell realizou na tarde deste sábado o sorteio dos quartos que serão ocupados pelos cardeais. Todos ficarão hospedados na Casa Santa Marta e na antiga Santa Marta. Segundo Bruni, os cardeais eleitores poderão se deslocar da Casa Santa Marta até a Capela Sistina conforme desejarem, inclusive a pé, porém por um percurso protegido. Na manhã desta segunda-feira foram realizadas 26 intervenções durante a Congregação Geral, abordando vários temas, entre eles o direito canônico e o papel do Estado da Cidade do Vaticano, a natureza missionária da Igreja e o papel da Caritas na defesa dos pobres. Em relação ao novo Papa, muitos expressaram o desejo por um pastor próximo do povo, porta de comunhão capaz de reunir todos no sangue de Cristo, num mundo marcado pela crise da ordem global. À tarde foram proferidos cerca de 20 discursos tratando dos mais variados temas como migração, guerra, sinodalidade, eclesiologia da comunhão, seitas e o compromisso e a responsabilidade dos cardeais em apoiar o novo Papa. Bruni afirmou ainda que todos os esforços estão a ser feitos nas congregações gerais para garantir que cada cardeal que deseja intervir tenha a devida oportunidade de fazê-lo. Já os trabalhos de preparação da Capela Sistina e das acomodações nas duas casas de Santa Marta estão praticamente concluídos e os cardeais puderam realizar já o check-in a partir da manhã desta terça-feira. Na tarde desta segunda-feira, na Capela Paulina, foi realizado o juramento de posse dos funcionários e assistentes do conclave, tanto eclesiásticos quanto leigos, num número aproximadamente de 100. Também foi informado que, a partir das 15 horas, hora local de Roma, de amanhã, dia 7 de maio, todos os sistemas de transmissão de sinais de telecomunicações móveis de rádio no território do Estado Vaticano, excluindo a área de Castel Gandolfo, serão desativados. O sinal será restabelecido após o anúncio da eleição do sumo pontífice. Na manhã desta terça-feira, sempre às 9 horas, teve início a 12ª Congregação Geral. A palavra agora ao colega Raimundo Lima para mais pormenores sobre o juramento dos funcionários e dos assistentes.
Prometo e juro observar o segredo absoluto com quem quer que seja que não faça parte do Colégio de Cardeais Eleitores, e isso perpetuamente, a menos que receba uma faculdade especial dada expressamente pelo novo pontífice eleito ou por seus sucessores, em relação a tudo o que diz respeito direta ou indiretamente à votação e aos escrutínios para a eleição do sumo pontífice. Essa a fórmula. Absoluto segredo também no futuro sobre o que se realiza na Cidade do Vaticano durante o conclave e, em particular, sobre o que tem relação com as operações ligadas à eleição do Papa, respeito à proibição de instrumentos de gravação de áudio e vídeo, sob pena de excomunhão lata e sentença reservada à Sé Apostólica. Esse é o conteúdo do juramento feito esta segunda-feira, 5 de maio, que ocorreu na Capela Paulina, conforme exigido pela Universi Dominici Gregis. A Constituição Apostólica promulgada pelo Papa João Paulo II em 22 de fevereiro de 1996. O juramento foi feito por todos aqueles que desempenharão funções no próximo conclave, tanto eclesiásticos quanto leigos, aprovados pelo cardeal Camerlengo e pelos três cardeais assistentes. Além do secretário do Colégio Cardinalício e do mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, Dom Diego Ravelli, estavam presentes sete cerimoniários pontifícios. O eclesiástico escolhido pelo cardeal que preside o conclave para ajudá-lo em sua função, dois religiosos agostinianos encarregados da sacristia pontifícia, os religiosos de vários idiomas para confissões, os médicos e enfermeiros, os ascensoristas do Palácio Apostólico, o pessoal encarregado do refeitório e dos serviços de limpeza, o pessoal da floricultura e dos serviços técnicos, as pessoas encarregadas do transporte dos eleitores da Casa Santa Marta para o Palácio Apostólico, o coronel e um major da Guarda Suíça Pontifícia, encarregados da vigilância perto da Capela Sistina, o diretor dos serviços de segurança e da proteção civil do Estado da Cidade do Vaticano, com alguns de seus colaboradores. Depois de serem instruídos sobre o significado do juramento, todos eles pronunciaram e assinaram pessoalmente a fórmula prescrita diante do cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana, e de dois protonotários apostólicos de números participantes como testemunhas.
No início do conclave convocado para eleger o novo sucessor de Apóstolo Pedro, vale a pena recordar um aspecto fundamental do serviço do Bispo de Roma, particularmente percebido pelo povo de Deus. Isto é a paternidade, recorda o diretor editorial da Rádio Vaticano Vatican News, o Dr. Andrea Tornielli. Pormenores com a colega Andresa Colette.
Nas intensas horas que precedem o início do conclave convocado para eleger o novo sucessor do apóstolo Pedro, vale a pena recordar um aspecto fundamental do serviço do bispo de Roma, particularmente percebido pelo povo de Deus: a paternidade. Milhões de pessoas, no momento do anúncio inesperado da morte de Francisco, sentiram-se órfãs de um pai. Paulo VI refletiu sobre a experiência da paternidade em diálogo com o amigo filósofo Jean Guiton ao retornar da sua viagem à Índia em dezembro de 1964. O pontífice havia sido saudado na rua em sua chegada por mais de 1 milhão de pessoas de todas as religiões. Um abraço inesquecível. A multidão invadia a rua, cercava Lincoln com o teto solar que Paulo VI deixaria mais tarde como presente para Madre Teresa de Calcutá. Durante 2 horas, sem nenhum intervalo, Papa Montini cumprimentava e abençoava. Relembrando aquele encontro com a multidão, o Papa confidenciou a Guiton: "Acredito que de todas as dignidades de um Papa, a mais invejável seja a paternidade. Aconteceu de eu acompanhar Pio XII nas cerimônias solenes. Ele se jogava em meio à multidão como na piscina de Betsaida. Eles o pressionavam, rasgavam o manto, e ele ficou radiante, recuperava as forças. Mas entre ser testemunha de uma paternidade e ser pessoalmente pai, tem um mar. A paternidade é um sentimento que invade o espírito e o coração, que nos acompanha a cada hora do dia, que não pode diminuir, mas que cresce, porque o número de filhos cresce. Não se trata, acrescentava Paulo VI, tanto de uma função quanto de uma paternidade. E não se pode deixar de ser pai. Me sinto pai de toda a humanidade. E esse sentimento na consciência do Papa é sempre novo, sempre fresco, em seu estado nascente, sempre livre e criativo. É um sentimento que não se cansa, que não cansa, que descansa de todo cansaço. Nunca, nem mesmo por um momento, me senti cansado quando levantei a mão para abençoar. Não, jamais me cansarei de abençoar ou de perdoar.
A secretária de Estado angolano para os Direitos Humanos e Cidadania, Antônia Cruz Yabad, defendeu nesta semana em Banjul, a capital da Gâmbia, a necessidade de justiça e reparações históricas para os povos africanos e diásporas durante a intervenção na 83ª sessão da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, que decorre até a próxima terça-feira. Ao discursar em nome dos Estados, partes da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, a secretária de Estado pontuou a necessidade de um posicionamento unificado dos países africanos nos fóruns globais. Precisamos de falar uma só voz, até que sejamos ouvidos e reconhecidos como o continente berço da humanidade, que reivindica a dignidade e o respeito que lhe são devidos, defendeu. Antônia Cruz Yabar relembrou ainda a realização da primeira Conferência Pan-Africana sobre Reparações em 1993, em Abuja, na Nigéria, que resultou na proclamação de Abuja o primeiro posicionamento político comum da África sobre o tema. Para a secretária de Estado, esta proclamação representou o embrião do que hoje se reconhece como justiça transicional, processo que visa a reconciliação, responsabilização e reparação às vítimas de violações históricas, garantindo a não repetição de injustiças como a colonização, a escravatura e a exploração sistemática de recursos. A recuperação do património histórico africano espalhado por vários continentes é fundamental para resgatar a memória coletiva dos nossos povos e valorizar a diversidade cultural africana, afirmou. Antônia Yaba criticou ainda o paradoxo entre a vasta riqueza natural da África e os elevados índices de pobreza que persistem no continente. Embora a África possua 30% das reservas minerais mundiais e 65% das terras aráveis do planeta, continua a ser considerada economicamente pobre porque os seus recursos beneficiam em grande medida terceiros estados, lamentou. A responsável realçou também o papel de Angola na presidência rotativa da União Africana, liderada pelo presidente João Lourenço, e sublinhou a recente participação do ministro das Relações Exteriores, Tete António, num evento especial realizado em Nova Iorque, dedicado ao parentesco africano com as comunidades nativo-americanas. Atividade, segundo explicou, insere-se nas prioridades da presidência angolana à frente da Organização Continental. No encerramento da intervenção, a secretária de Estado reiterou o compromisso de Angola com o programa da União Africana e com o lema da presente sessão Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Justiça para os afrodescendentes e as pessoas da ascendência africana, através de reparações. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur, Jesus Christus.